O Mágico de Oz, capítulo 1. O Ciclone. Dorothy vivia no meio das imensas pradarias do Kansas junto com seu tio Henry, um fazendeiro, e sua tia Anne, a mulher dele. A casa era pequena porque a madeira para construí-la teve que ser trazida de carroça de muito longe. Eram quatro paredes, um assoalho e um telhado formando um único cômodo com fogão enferrujado, um guarda-louças, uma mesa, três ou quatro cadeiras e as camas. Tio Henry e tia Em dormiam numa cama grande num canto e Dorothy numa cama menor no canto oposto. Não havia sótão nem porão, só um pequeno buraco cavado no chão que eles chamavam de abrigo do ciclone, onde a família podia se proteger quando haviam daqueles grandes tufões capazes de arrasar qualquer edifício que encontrasse pela frente. Para entrar no abrigo, abria-se um alçapão no meio do piso e descia-se por uma escada até um buraco pequeno e escuro. Quando Dorothy ia até a porta e olhava em volta, via apenas uma grande pradaria cinzenta onde quer que olhasse. Nenhuma árvore, nenhuma casa interrompia aquela vasta área de terra plana que se estendia até o horizonte em todas as direções. O sol esturricava a terra arada e a transformava num tapete cinzento, cortado por inúmeras rachaduras. A grama não era mais verde, pois o sol queimara as pontas de suas longas folhas, deixando-a com a mesma cor triste que se via por toda parte. A casa tinha sido pintada uma vez, mas o sol também produziu bolhas na tinta que foi lavada pelas chuvas. Portanto, era tão cinzenta e sem graça quanto o resto. Quando tia Em foi morar lá, era recém-casada, jovem e bonita, mas o sol e o vento também a haviam transformado. Ela não tinha mais aquele brilho nos olhos, agora cinza opacos, nem o vermelho de suas faces e lábios, agora esmaecidos. Foi ficando magra, abatida, nunca sorria. Quando Dorothy, que era órfã, chegou, tia Em ficava tão surpresa com as risadas da menina que soltava um grito e punha a mão no coração toda vez que a voz doce de Dorothy chegava aos seus ouvidos. Olhava para a garotinha e se admirava por ela ser capaz de encontrar motivos para rir. Tio Henry nunca ria. Trabalhava duro de manhã à noite e não sabia o que era alegria. Era melancólico também, desde a longa barba até as botas rústicas. Estava sempre sério e solene e raramente falava. Era Totó que fazia Dorothy rir, e foi quem evitou que ela crescesse tão triste quanto todo o resto que a rodeava. Totó não era triste. Era um cachorro preto, de pelo comprido e sedoso, com olhinhos escuros que piscavam alegres, um de cada lado, do focinho miúdo e engraçado. Totó brincava o dia inteiro e Dorothy se divertia com ele e o amava de paixão. Naquele dia, porém, não brincaram. Tio Henry sentou no degrau da porta e olhou preocupado para o céu, ainda mais cinzento que de costume. Dorothy ficou em pé junto à porta com Totó no colo, também olhando para o céu. Tia Em lavava a louça. Lá longe, ao norte, o vento deu um longo uivo e tio Henry e Dorothy viram que o capim mais alto ondulava diante da tempestade que se aproximava. E do sul, vinha agora pelo ar, um assoio grande, agudo, e ao pousarem os olhos naquela direção, viram também ondas de relva vindo dali. De repente, tio Henry se levantou. "Em, tem um ciclone chegando!" gritou para a mulher. "Vou dar uma olhada na criação." E correu até o cercado onde ficavam as vacas e os cavalos. Tia Em largou o que estava fazendo e veio até a porta. Bastou um olhar rápido para sentir que o perigo era iminente. "Depressa, Dorothy!" gritou. "Entre no abrigo, corra!" Totó pulou do colo de Dorothy e foi se esconder debaixo da cama. E a menina correu atrás para tentar pegá-lo. Tia Emma, assustadíssima, abriu o alçapão no assoalho e desceu pela escada até o pequeno buraco escuro. Depois que conseguiu finalmente pegar Totó, Dorothy foi atrás da tia. Mas, quando estava na metade do caminho, o vento fez um grande zunido e a casa balançou tanto que ela se desequilibrou e caiu sentada no chão. Então, aconteceu uma coisa muito estranha. A casa girou duas ou três vezes e começou a se erguer lentamente no ar. Dorothy sentiu como se estivesse subindo de balão. Os ventos do norte e do sul se encontraram no lugar exato em que estava a casa, e ali tinha se formado o centro do ciclone. No interior de um ciclone, o ar geralmente fica parado, mas a grande pressão do vento sobre todos os lados da casa fazia com que ela subisse cada vez mais até alcançar o topo do redemoinho. Lá ficou e foi levada embora por quilômetros e quilômetros com a mesma facilidade com que uma pluma é levada pelo vento. Ficou tudo escuro e o vento uivava assustador em volta dela. Mas Dorothy sentiu que viajava até com um certo conforto. Depois dos primeiros giros de poucas vezes em que a casa ficou muito inclinada, ela teve a sensação de estar sendo suavemente embalada como um bebê no berço. Totó não gostou daquilo. Corria por todo o cômodo, ora aqui, ora ali, latindo alto. Mas Dorothy sentou bem quietinha no chão e esperou para ver o que ia acontecer. Uma hora, Totó chegou perto demais do alçapão aberto e caiu pelo buraco. No início, a garotinha achou que havia perdido seu cãozinho, mas em seguida viu uma das orelhas dele despontando pela abertura, pois a forte pressão do ar o mantinha grudado na casa, evitando que caísse. Ela se arrastou até lá, pegou Totó pela orelha, puxou para dentro do cômodo de novo e fechou a porta do alçapão para evitar novos acidentes. As horas foram passando. E aos poucos Dorothy se recuperou do susto, mas se sentia muito sozinha e o vento uivava tão alto que quase ficou surda. Primeiro, teve receio de se arrebentar toda quando a casa caísse, mas conforme as horas passavam e nada de terrível acontecia, parou de se preocupar e decidiu esperar calmamente e ver o que o futuro lhe reservava. Por fim, arrastou-se por aquele chão instável até sua cama e deitou. Totó a acompanhou e se aconchegou ao lado dela. Apesar do balanço da casa e do zunido do vento, a menina logo fechou os olhos e caiu num sono profundo.